tem votação. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 3.893.
Projeto de lei número 3.893/2016. Abre créditos suplementares e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam abertos no orçamento público municipal os seguintes créditos suplementares no valor de R$ 5.529,18. Órgão 0600, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade orçamentária 0601, Ensino Fundamental. Projeto Devolução, Cobertura Escolar, Assentamento Séries, PAC 2. Elemento Indenização e Restituições. R$ 5.504,88. Órgão 0600, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade orçamentária 0601, Ensino Fundamental. Projeto Devolução Mobiliário Escolar PAR. Elemento Indenização e Restituições, R$ 24,30. Total R$ 5.529,18. Artigo 2º. Servirão de recursos os créditos suplementares abertos no artigo anterior o superávit financeiro do exercício anterior. Convênio número 65.094, PAC 2, cobertura da quadra escolar, de 001-2013. R$ 5.504,88. Mobiliário escolar PAR, R$ 24,30. Total, R$ 5.529,18. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa abrir créditos suplementares no valor de R$ 5.529,18, objetivando adequar o orçamento do município para devolução de saldo e prestação de contas dos referidos recursos. Solicitamos que o presente projeto de lei tenha tramitação em regime de urgência. Joia, 12 de dezembro de 2016. José Roberto Zucoloto Moura, prefeito municipal.
Determino a baixa do projeto de lei às comissões permanentes para análise e parecer. Não tem ordem do dia nessa sessão, então coloco a palavra à disposição dos vereadores sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem. Por 3 minutos. Jorge Abreu.
Obrigado.
Luiz Carlos Souza, Marcos Antônio Moura, Adriano Marangon de Lima, Antônio Carlos Brites, Cláudio Rodrigues de Ávila, Davi Astrogilo Ferreira da Silva, Jusinei Bó.
Obrigado.
Dois minutos para se quiser se inscrever. Não tem que se inscrever, não tem hora do dia. Tu mesmo, mano. Conforme a ordem de inscrição, Marcos Antônio Moura, por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo. Gostaria de começar a minha prosa hoje, né, dizendo que muito bom que deu essa chuva, né, que é tão esperada, já estava dando prejuízo para algumas lavouras, né, do pessoal que produz, da agricultura, aí, né, e foi muito boa a vinda da chuva, né? Tinha bastante lavouras de milho que estavam sendo prejudicadas pela falta de água, né? E Deus mandou uma chuva a pedido, né, do povo. Também gostaria de dizer, presidente, que representei a Câmara de Vereadores na formatura da nono ano da assentamento Séries, né, qual das... A Vera era padrinha também, uma aluna que se formava. E, estando lá, representei a nossa Câmara de Vereador. Formatura muito, muito boa, de diferente, porque o pessoal fez um jantar coletivo e deu muito bem. E quando a gente faz as coisas coletivas, sempre sobra, e sobra bastante, né, e estava muito, muito bonito, né? A gente não podia deixar de deixar uma mensagem para se formando lá, né? Como vereador e como pessoa, né? A gente deixou uma mensagem para que se dedicassem ao máximo no que fossem fazer, no que fosse escolher a profissão, que fossem escolher, que tentassem ser o melhor possível, né? E que, né, levassem com eles todos os status, diploma que pudessem ter, né, mas sempre com honestidade e com transparência no que fizerem, né, com os princípios de família. Foi o que eu falei para o pessoal lá na formatura. É, também teve a nossa formatura dos vereadores eleitos em Augusto Pestana, né, qual os que se elegeram e se reelegeram, pegaram o diploma, né? Eu também fiquei muito contente por ter pegado o meu, porque a população que coloca a gente aqui e a gente tenta representar da melhor forma possível, né? A gente tenta fazer o melhor da gente e as pessoas confiaram mais um trabalho para mim e para os demais eleitos, né? Também muito contente por ter pegado meu diploma, né? Também fiquei, me chamou muito a atenção a palestra, o pronunciamento da juíza lá, né, que falou, e o que ela falou a gente fala, talvez em outras palavras aqui, cada um de nós fala e comenta e expõe o que a gente pensa sobre, né, sobre a vida e sobre o que é tocar os órgão público, né? E me chamou muita atenção quando a juíza falou que o Brasil estava indo para um ponto que já era normal ser corrupto, que já era normal, que anormal já estava sendo ser honesto, né? Pelo que a gente estava vendo, né? E o povo foi às ruas, conforme ela mesmo falou, e a gente acompanha, né, da situação, né, da crise moral que impera nos meios públicos, né, e a gente a cada dia se surpreende mais com mais e mais e pessoas que mais onde tu esperaria, de novo, estou falando exemplo, né? Venho desse exemplo, e a juíza foi muito feliz quando falou para os prefeitos, em especial eleitos, né, as escolhas que iam fazer para trabalhar com ele. Né? Porque a responsabilidade é sempre... Hoje está mudando um pouco, mas sempre era do prefeito. Hoje já... segundo escalão aí, primeiro escalão, já estão se responsabilizando também. Mas a escolha de quem trabalha com a gente, não para trabalhar, mas como na vida, é fundamental. É fundamental, porque tem um ditado que diz: me digas com quem anda que te direis quem é. Né? Então ela foi muito feliz também em alertar e falar isso, né? A gente está vendo aí cada coisa, uma pior que a outra, e a esperança que mude, a esperança que amanhã, depois, próximo ano, a gente não pode perder a esperança, porque senão, como diz a juíza, passa a ser normal ser corrupto, passa a ser normal tu fazer falcatrua, né? Passa a ser normal tu passar a dizer que tu é um corrupto. Então, uma pessoa que se apropria do que não é teu, né? E a gente torce para que não. Né? Porque os exemplos que a gente tem que... A gente, penso eu, que a gente é seguido de exemplo, prefeito Adriano. Tem os exemplos bons, que os exemplos bons a gente segue. Tem os exemplos ruins, que também a gente pode seguir. Tudo está na escolha de cada um. Né? E a gente espera que a gente tenta ensinar para o filho da gente, os pais ensinam para a gente, tentar seguir o exemplo bom mas nem sempre a gente obedece, nem sempre a gente faz as coisas. A gente, como digo várias vezes aqui, a gente é uma montanha de erro, mas às vezes saber que errou, reconhecer que errou, não é fraqueza, pelo contrário, é grandeza, né? Porque às vezes as pessoas que mais te criticam são aquelas que mais gostam de você, aquelas que não quer ver você cair amanhã, não quer ver tu morrer amanhã. Então tu peleia, tu te atira do lado, tu vai ali, tu não quer que aconteça isso, tu tá vendo que, né? E tu tenta alertar, mas nem sempre a gente ouve, né? Depois que tu coloca a mão quente numa chapa quente, dificilmente tu vai colocar de novo, né? Também dizer que estava vendo, né, não sei o que vai ser desse nosso país, daquele nosso Congresso, daquele nosso Senado, vereador Luiz Carlos Souza. Cada vez a coisa se complica mais, agora com essa Odebrecht aí, foi para terminar. Os homens têm até apelido, né? Aquele Eduardo Cunha, no, dentro da manobra do caranguejo, tratado por caranguejo. Olha a situação que chega, senhor daquela idade, né? Outros era velha, outro boca mol, outro era nervosinho, era tudo por código.
Mais um minuto, né?
Pois não, presidente. Né? Torcer que alguma coisa seja feita. Talvez se não por Deus, mas talvez se não pelo homem, mas talvez por Deus. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcos. Só agradecer ao vereador Marcos por representar a Câmara na formatura. Muito obrigado, vereador Marcos. Passando a comunicação de líderes e do presidente por 5 minutos, vereador Luiz Carlos Souza, do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhoras que nos acompanham e que nos assistem. Só complementar um pouco das palavras do vereador Marcos. Na nossa formatura, a gente ouviu a juíza fazer o pronunciamento dela, muito bem explicado, e um alerta para todos nós que vamos trabalhar na Câmara de Vereadores, mesmo na Prefeitura, prefeito e vice, trabalhar honesto para que nós não siga exemplos feios lá de Brasília que tá envergonhando o nosso país. De dia a dia a gente vê, como o Marco falou, roubos e corrupções e pessoas que a gente achava que não era ladrão, são safados e ladrão de verdade. E dizer que temos se aproximando de mais um ano, final do ano está chegando, Natal. Esperamos que Deus ilumine todas as famílias. Graças a Deus veio uma chuva para alegrar todos os nossos produtores que estavam fazendo falta. Esperamos que seja um Natal e um ano novo cheio de saúde para todo mundo e que o ano de 2017 venha um pouco melhor em trabalho, em honestidade, em clareza para todos nós. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz. Com a palavra, o vereador Jorge Abreu, líder do PSDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, permissão do presidente da casa, cumprimentar todos que nós assistem, servidores e representantes de outras comunidades. Em primeiro lugar, presidente, não me pronunciei antes e não entreguei em tempo um requerimento. Eu gostaria que o presidente fizesse um ofício ao prefeito, requerendo que ele informe a Câmara de Vereadores se há alguma pendência a ser empenhada em alguma empresa com compra feita pelo Poder Público Municipal de Joia. Ressalto isso tendo conhecimento de que algumas empresas têm saldo a receber e está sendo negado o empenho pela administração municipal. Isso que não pode acontecer. Espero que essa resposta venha ainda conforme o regimento interno, dentro do mandato ainda, para posterior o próximo prefeito fazer as suas, tomar as suas providências. Por outro lado, gostaria de registrar aqui, né, que tomei conhecimento essa semana e quero dar os parabéns a toda a equipe que organizou esse protesto de produtores e, junto ao INSS regional, em virtude do projeto que tramita no Congresso Nacional e que tenta reduzir o salário e pensões dos aposentados do futuro do nosso país. Uma conquista de muita luta, que foi do nosso produtor, nosso trabalhador. E hoje eu não vejo qual o motivo, né, do que o governo tenta meter a mão até no INSS, no FAPS, no Fundo de Aposentadoria dos Servidores Concursados. Queira, então, vocês entenderam por que a minha indignação por isso. Porque se houve uma má gestão no país, uma má gestão no Estado, que autoridade tem esses políticos eleitos, corruptos, do jeito que está se mostrando no país, para vir meter a mão no fundo de aposentadoria, que é o futuro da aposentadoria do servidor público que trabalhou honesto, que recolheu o município, que se adaptou dentro das suas, do seu fundo próprio e soube fazer uma gestão. Então, a que ponto chegou? A minha indignação maior é quanto a isso e quanto à redução dos salários, das pensões e do produtor rural. Então, eu vejo que se o povo brasileiro mesmo não tomar atitude, nas caladas da noite, vai arrebentar sempre no mais pequeno, né, seu Davi? E aqueles grandões, coronéis lá em cima, é cada vez mais rico, pode devolver uma grande parte do dinheiro, ser preso um pouco, mas o dinheiro não está voltando, não vai voltar. Essas migalhas que tem voltado aí, que está anunciado, não vai mudar a história, porque a reforma da Previdência está toda voltada para tirar o direito de quem contribuiu, de quem trabalhou e do mais pequeno, porque os grandão cada vez ficam mais ricos, mais poderosos. Também queria registrar aqui quanto à minha diplomação e dos meus colegas, que foram diplomados no último dia 16, e mesmo que ainda não tomei posse para mais um mandato, mas me sinto muito feliz, como falou o Marcos antes, de ter recebido essa procuração de 195 pessoas que me apoiaram, os quais, mais uma vez, eu agradeço de público por me dar mais essa oportunidade de continuar nessa casa aqui, lutando pelo direito de todos os cidadãos ouvintes. Quero aproveitar a oportunidade também e desejar um Feliz Natal, que fique registrado na casa, a todos os servidores municipais e a todos os cidadãos joenses, que venha aí o 2017 com muita paz, alegria e uma boa safra de soja. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jorge. Com a palavra, o vereador Adriano Marangão de Lima, líder do PP.
Boa tarde, presidente, colegas vereadores e a todos os demais. Essa semana, além da nossa diplomação que aconteceu na última sexta-feira, da semana que passou, tive a oportunidade de participar de dois eventos, um do Sindicato Rural, outro do Sindicato Patronal, eventos de encerramento de ano, das atividades das diretorias, dos conselhos, e queria compartilhar com os colegas vereadores, o vereador Sarturi estava presente no almoço, que foi no sábado, né, tinha palestra e almoço com o Sindicato Patronal. Teve um palestrante, ali um cara muito estudado, agora me fugiu o nome dele, né? Mas ele comentando com o pessoal, com os produtores, com quem estava presente, João da Luz, o nome do palestrante, comentando como o Brasil chegou ao estado que está, baseado em números, em estudos, e que os governos, que a imprensa tenta puxar que o Brasil está em crise, porque é uma crise política, é uma crise ética no Brasil. E ele mostrou para nós que estava lá que a crise do Brasil, a crise econômica nossa, ela começou antes da crise política. Tanto que nós reelegemos a presidenta Dilma. E até ali, então, não tinha crise política instaurada. Então, a nossa crise ela começou bem antes da queda da Dilma, da Lava Jato e de tudo isso que a gente vê todos os dias na TV, né, e nos jornais. E ele deu a informação que a crise ela começou quando claro que tem a ver com o político, porque são escolhidos pelo governo pessoas para dar o norte da economia brasileira, né? Para regular, por exemplo, a famosa taxa Selic, que a gente meio vê falar às vezes no jornal, e normalmente a gente pouco para pensar o que significa isso. Ele explicou que a taxa Selic, se a inflação tende a aumentar, a taxa Selic é aquela que faz o contraponto à inflação. E para segurar a inflação, a taxa tem que ser aumentada. E os governos fazem justamente o contrário. Convocam toda a imprensa para anunciar que a taxa Selic vai baixar, o que vai permanecer nesse mês, nesse ano, nesse período, achando que isso é uma grande coisa, né? Quando é justamente o contrário. Estão perdendo o controle da inflação. Um outro ponto que vem aliado a esse aí para continuar com o dinheiro circulando é depositado mais dinheiro, né? Não distribuído, mas ofertado através dos bancos com um juro mais alto, né, para o dinheiro continuar circulando. É fácil de a gente conseguir um dinheiro emprestado hoje, só que a gente não faz a conta do juro, né, o juro do cartão de crédito, e assim vai. Então a gente vai se afundando numa dívida, né, e o pensamento dessa nova visão da economia é justamente o contrário daquela que lá em 93, 94 programou o Plano Real, que foi justamente controlando a inflação. Então, quando o nosso poder aquisitivo, o nosso salário, poderia comprar uma determinada quantia de produtos. De lá para cá o salário vem aumentando, mas cada vez menos nós temos comprando, porque o nosso salário já não dá mais. E a gente isso sente cada vez que vai no mercado, cada vez que vai encher o tanque de combustível. Nós temos recebendo cada vez um pouquinho mais, o salário é reajustado ano a ano, mas cada vez estamos comprando menos. E aí caímos na tentação, né, quando eu digo caímos é nós, brasileiro, na tentação de ir no banco e renegociar, refinanciar, e aí o juro nos puxa pela perna. É isso que está gerando a crise econômica no Brasil, segundo esse senhor lá, o João, e acabou que todos nós acabamos concordando com ele. Então, um outro ponto, rapidamente, presidente, que me chamou a atenção aqui, vereador Luiz. Não tinha, eu pouco tenho visto TV nesses últimos dias, mas aqui no jornal, o PDT abrirá processo para expulsar o senador Lazier Martins. Eu li rapidamente aqui, foi porque ele votou a favor da PEC essa do teto de gastos, né? E segundo o presidente do PDT, o Lupe, já é reincidente no caso, que lá quando foi para votar a cassação da Dilma, o partido orientou para não cassar a presidente e ele votou a favor da cassação. Então, por esses dois motivos. Eu trago isso aqui à tona, porque para mim foi uma surpresa abrir esse jornal aqui e muitos de nós votou no Lazier Martins. Lá em casa, lá no pai, o pai foi eleitor do Lazier. Não pelo partido, mas pela pessoa que ele sempre demonstrou ser, né, no programa de televisão, nas palestras que ele fazia. Então, é de nosso interesse também o desfecho desse cenário. Só para repartir com vocês. No mais, também dizer que esse período foi de muitas solenidades de formatura nas escolas. Né, eu também representei a Câmara no sábado, na formatura da Escola João 23, lá em Rincão dos Pires. Uma baita festa. como o presidente mesmo nos diz, o presidente foi em São Pedro, né, não tem como acompanhar em todos os locais, então a gente faz essa ajuda aí de se dividir e também representar o nosso poder legislativo nesses eventos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, o vereador Cláudio Rodrigues de Ávila, líder do PSC.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha, funcionários dessa casa que estão presentes. Queria só dizer a todos que, dando uma complementada aí no que os colegas falaram, é meio difícil a gente falar em quem está certo ou quem está errado lá, porque enquanto a gente só fala bonito aqui, mas na hora de votar a gente sempre vota nos mesmos caras que sempre roubaram a vida inteira. Então não adianta nós se enganar e da mesma forma enganar os outros. Aqui nós temos deputados aqui no Rio Grande do Sul, claro que alguns fizeram, tem que fazer. Se um dia que se viu trabalhar 20 anos, 30 anos e não fazer nada pelo povo. Então eu fico, conversei com alguém que tem um pouco mais de conhecimento da vida política e estava me passando que o povo tem que ter mais opções de escolher novos candidatos, novos representantes e esquecer daqueles que já estão lá há muito tempo. E trocar, vamos fazer, a gente nunca sabe qual é a ideia que cada um tem. Talvez a gente acredita que alguém vai fazer um bom governo. E lá eles fazem o que bem entende. Mas eu tenho certeza que os novos que entram agora e procuram entrar, já sabem que a justiça já está mais competente. Que a justiça está mais a fim de punir. Mas que esses, aqui a gente tem historicamente aqui nomes conhecidos de vários deputados que até votei neles, que não merecem mais voto. Dão lugar para outros novos querer trabalhar, reformar o nosso país. Nós temos lá os deputados, desde que quando houve a democracia, lá, coisa, os deputados e senadores sempre estão lá. Eles são culpados do nosso país estar no estado que está. Então, vocês, colegas, companheiros, reflitam com os que são representantes dos votos também, de quem votaram em vocês, quem escolheram vocês, da mesma forma eu que estou aqui, que nós temos que levar, não influenciar, falar culpar o PT, o PSDB, o PMDB e assim por diante, o PDT. Meu partido tem pouca representação lá, todo mundo sabe disso, mas também. Mas esse culpar, sim, aqueles que a gente sempre faz campanha, que a gente sempre está aí. Logo, logo, ano que vem, vão vir de novo. Começar a vir de novo. As mesmas caras conhecidas que levaram as nossas crianças, está na miséria. O povo está sem emprego. E as pessoas que votaram em vocês há tempos atrás, que nem tem o vereador Jorge, o vereador Pastor Davi, o Ilo, que há anos estão aqui, quantos que votaram em vocês que pereceram por causa dessa política desgraçada que está lá em cima? Então é essa forma que tem que fazer para nós falar aqui, trocar de político também. Desmanchar, que é uma vergonha, o pessoal dizem na rua, vão largar uma bomba, os próprios políticos, companheiros vereadores, a gente também, largar uma bomba lá. Não, só trocar eles. Trocar. Aqui tem vários deputados que nunca fizeram nada por o nosso município e sempre estão ganhando votos. Porque eu sou do PSC, eu defendo o meu PSC e fecho os olhos pro meu partido que está roubando lá em cima. Eu Parabenizo o vereador Luiz Carlos, que várias vezes o senhor disse que quem não presta do seu partido é o único que eu vejo. Nós não temos representante, eu e o Marcos Moura. Mas o vereador Jorge, o vereador Adriano, o vereador Ilo, tem representante. E são corruptos. E todos nós soubemos disso. Porque a imprensa mostra. E nós sempre estamos votando neles, que eu também votei. E é dessa forma que se nós gostar do povo, nós gostar do próximo, do cidadão, nós temos que trocar essas pessoas. Ajudar é um município pequenininho, não conta, mas conta sim. Às vezes sai quase 1.000 votos para um deputado só. E queria dizer também que eu vejo de outra forma, mas que nem o senador Lazier Martins, até agora não fez nada pelo nosso Rio Grande. Eu escuto a gaúcha bastante lá, que apoiou, que ajudou a eleger ele, que as imprensas mais grandes. O que, que ele fez? Eles mesmos dizem, quanto comentarista era o melhor do Rio Grande, mas quanto político, um dos piores, nós só perdemos com esse cara. Foi dois governadores que tinha com chances de ganhar, que já fizeram alguma coisa pelo povo, que concorreram junto com ele. Como o povo fecha os olhos? Como o povo não quer enxergar que o Olívio fez coisa por joia? Que o Pedro Simon fez? E o que aquele homem fez? E o que ele vai fazer ainda? Então é isso que eu entrego e queria desejar também a todos os colegas, mas de coração, todos e todos que estão presentes aqui, aos funcionários, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a família de vocês, que dê muita saúde. Que esse ano novo que chegue, a gente possa também, essa Câmara, se tornar uma família e lutar por aqueles que acreditaram em nós aqui. Eu queria desejar a todos que, de coração mesmo, que a gente reflita e pense e que pedir a Deus que o melhor que seja feito e que nós apoie e que nós esteja sempre do lado certo. Ou tente entrar. Por mais que às vezes na nossa vida política aqui, de nós vereadores, temos um cargo político, temos coisa, mas nós temos um povo lá fora que necessita de um pouquinho de nós. Então eu queria pedir a todos os vereadores, ao nosso futuro prefeito, que é prefeito Adriano, que tente fazer o melhor, que agradar a todos nós não vamos fazer, mas o esforço que nós fizer, e sendo de coração, é muito válido. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Claudinho. Eu, como líder do PMDB, queria só, para quem leu o projeto de lei que baixou para as comissões, aí mais um dinheiro não aplicado. Às vezes a gente corre atrás do recurso, quando vem o recurso não é aplicado. Foi devolvido aí, viram a leitura de 5.000 e poucos que podia ser aplicado lá na Ceres, né? Então é um descaso com isso aí. E antes de terminar a sessão, eu queria ver... Então, quando são 18 horas e 40 minutos, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão. Vou aguardar um pouquinho para abrir o sistema lá para não fazer outra. Todos concordam?